By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Sendo mais um podcast do Blue Star Brasil, porém dessa vez tivemos uma derrota. Perdemos para os Giants as duas partidas, 10-7, um jogo bem feio que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E se para mim esse fim de semana já foi ruim, porque a gente perdeu, imagina para o Plat e para o Léo, que foram eliminados no playoffs do Fantasy na primeira rodada. Plat, dessa vez não deu pra você, perdeu pra mim e perdeu de uma certa maneira até feia, não colocou nem 80 pontos ali. Como você se sente? Esse ano você não ganhou nenhum jogo de mim, né? Ano passado eu também tive alguns problemas pra ganhar de você, esse ano foi sua vez de perder pra mim. Boa tarde.
Fala aí, galera. Essas coisas acontecem, né, cara? Tive um dia ruim, você me ganhou por causa da defesa, que não é uma coisa que costuma acontecer. E é difícil, né, você ganhar com o seu segundo melhor running back fazendo 2 pontos. Mas, de boa, meu time deu uma oscilada no campeonato e pros playoffs já foi de bom tamanho.
É bom perder pra mim, né?
Não, claro que não, mas pelo menos meu time não deu chance de, porra, se o Zeke for mal, eu talvez ganhe. Aí eu não precisei meio que...
torcer contra.
Torcer pro deck ir melhor que o Zeke.
Mas, Plat, eu também quero perguntar pra você, que tem outro cara aqui, que tá participando com a gente no podcast, que não ganhou também nenhuma partida no playoffs, né? Faz um bom tempo que não ganha nenhuma partida nos playoffs, se eu não tô enganado, não é?
Pois é, cara. Ele sempre chega como favorito, monta um time bom, só que chega na hora do vamos ver, ele... parece o Cincinnati Bengals, ele treina.
Como você chama ele?
Eu não sei, ele tá um tempão sem vir, acho que o nome dele é Léo, Leonardo, não sei.
Léo, Cincinnati Bengals, Léo? E aí, Leonardo, tudo bom?
Eu tô, sei lá, mais ou menos, mas eu só queria fazer um comentário, se você, quem tá ouvindo a gente voltar 30 segundos atrás do podcast e ouvir o Gabriel Plat falando assim, ir pros playoffs já tá de bom tamanho, você vê o tamanho... da camisa, né? O peso da camisa do time do Atlético.
A camisa
não pesa, não. É igual eu que estou pro Atlético Paranaense, a gente falou, pô, ficamos em sexto no Campeonato Brasileiro, baita, baita campeonato, entendeu? O Plat é isso, entendeu? Torce Botafogo, pô, ficamos em quinto, baita campeonato. Então a gente não pode querer discutir com um cara desse, entendeu? Que fala uma coisa dessa, né? Meu time realmente caiu na fase final, ganhei 9 seguidas, depois perdi 4 seguidas, mas sei lá, nos playoffs eu tava sem o Hulley, Melvin, Gordon, mas isso não é desculpa porque... eu não tinha running back, isso, eu sabia que isso seria um problema em algum momento. E é isso, velho, isso faz parte. Mas
tá
assim...
certo,
não, não, vou falar uma coisa. Sabe aquele time que você, tipo, você tem certeza que nunca vai cair? Entendeu? Uhum. Que nunca vai brigar pelo rebaixamento? Tipo, a gente não briga pelo rebaixamento faltando 2 rodadas, entendeu? Você tá entendendo?
Não
o
briga,
Plat tava
não
2 rodadas atrás, tava com medo de cair, entendeu? A gente sempre, tipo, mano, faltando 3 rodadas pra acabar, a gente já tá praticamente classificado. Então, com você, eu aceito a zoação. Agora, do Plat, eu nem ligo porque... né? Não vale a pena.
É difícil mesmo, porque o Plat veio pra mim pedindo fazer uma troca, né? Falando, ô Rafa, me passa os jogadores agora, são um pouquinho piores, e eu te ajudo nos playoffs lá na frente. Eu falei, pô, Plat, eu sei que a gente é rival, mas eu não consigo ver uma primeira divisão sem você. Então eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar.
Tá bom.
Aí agora que o AJ Green tá voltando pra jogar, vamos ver como vai ficar essa troca, se eu vou me sair bem ou não. Quem não se saiu bem, entretanto, foi os Cowboys, especialmente o Dak. E jogou muito mal. Tá lembrando aquele seu áudio, Léo? E eu tava... Mas
Bons tempos.
Deck jogando muito mal, cara. Ele errando passe, errando leitura. E isso já vem acontecendo por alguns jogos, né? No jogo dos Redskins ele não jogou bem. No jogo dos Vikings, todo mundo se lembra que também não foi um jogo bom. E contra os Giants, foi bem deplorável a situação dele. E, Plat, como que você vê vindo daqui pra frente? Acho que a gente vai gastar um tempinho discutindo o deck e a possível volta do Romo. Assim, cara, faz uma análise, por favor, do que tá acontecendo e o que pode acontecer com o deck.
Olha, é inegável dizer que o deck caiu de rendimento. Esses últimos jogos ele realmente jogou abaixo do que vinha jogando. Só que, ao contrário dos últimos jogos, esse ele não tem nada que possa blindar ele das críticas. Porque contra o Redskins, ele correu com a bola, ele anotou o touchdown correndo, ele conseguiu ganhar o jogo. Foi isso aí, já amenizou um pouco as críticas no jogo aéreo dele. Contra o Vikings, foi a mesma coisa. Ele jogou mal, só que o time de especialistas forçou um turnover que deu pra ele o touchdown da vitória. Então, as críticas foram relevadas. Ah, foi contra a melhor defesa da NFL, e é até justo falar isso. Só que contra o Giants, não tem nada que possa isentar ele de culpa, porque a defesa jogou a melhor partida no ano, disparado. O Ezekiel Elliott passou das 100 jardas pela primeira vez em 4 semanas. A linha ofensiva foi bem. Aí você quer falar que o jogo aéreo, os wide receivers foram mal? Até foram, mas você acha que é mais culpa dos wide receivers pelo fato do deck ter jogado mal? Ou o deck ter jogado mal impactou nos wide receivers? Porque o Dez Bryant foi mal? Foi, mas de todos os 8 passes lançados na direção dele, só 2 eram receber.
E Léo, a gente vê que é um time que tem a melhor linha ofensiva da liga, tem indiscutivelmente um dos melhores running backs, tem um all-pro receiver ali no Dez Bryant, tem um breakout star no Cole Beasley, e o deck ainda tá mal. Você acha que esse time é muito bom e acaba escondendo muitas das falhas do deck? Ou você acha que o deck sim é um cara muito bom, que tá passando por um momento ruim, por ser também um rookie, né? Que é o que chama de rookie wall. É o cara que começa muito bem na temporada por ser rookie, e agora que eles já começaram a ter mais vídeos sobre o cara, já conseguiram entender o jogo dele, as defesas conseguem planejar contra e anular o jogo dele.
Eu acho que o deck já mostrou que ele tem muito potencial, que ele pode ser o quarterback do futuro da franquia, só que quando você starta um rookie, você vai acabar tendo esses problemas, né? Já tiveram outros jogos que ele não jogou bem, ou então que ele começou o jogo muito mal, ou que fez o primeiro tempo muito ruim, e que mesmo assim o time conseguiu deixar ele em posição de vencer no segundo tempo. Ele foi lá e venceu, e ele teve uma boa atuação, por exemplo, contra o Philadelphia Eagles, contra o Baltimore Ravens também. Agora, vão ter jogos que ele vai oscilar, que ele vai jogar mal, e é isso que acontece com o rookie, entendeu? Assim, o que me preocupa, foi o que eu falei pra vocês, é que o time não chegou na red zone nenhuma vez na partida, entendeu? Se eu não me engano, o Cowboys teve 3 first downs no segundo tempo inteiro, então o time não conseguiu mover a bola, não conseguiu de nenhuma maneira, não conseguiu chegar no meio de campo. Foi tipo assim, foi uma atuação terrível, entendeu? Do ataque inteiro, e sendo que o running back correu bem, entendeu? O Zeke correu bem, principalmente no primeiro tempo, ele teve 86 jardas no primeiro tempo, e o Cowboys saiu com 7 pontos. Então assim, foi uma atuação muito ruim do deck, e é o que eu falei. Você espera que... Todo quarterback tem jogos ruins, entendeu? Eu falei, o Romo tinha seus jogos ruins, que lançava interceptações e tudo mais. Mas ele sempre movia a bola, e o que acabava com os jogos do Romo eram ou as falhas na red zone, ou as interceptações. O deck nem conseguia mover a bola, ele conseguiu. Mas assim, ele já mostrou que ele consegue superar as adversidades, a gente espera que ele se recupere. Mas quando você tá startando um quarterback rookie, você vai passar por isso meio que frequentemente. Porque, como você falou, além da rookie wall, a adaptação na NFL, principalmente para um jogador de quarta rodada, é bem complicado.
Sim, mas Plot, pro outro lado, como a gente já falou aqui um pouquinho, a defesa jogou muito bem. Sean Lee com 22 tackles, que é o recorde da franquia, tava em todos os lugares, recuperou fumble. E o Anthony Brown também, que teve sua primeira interceptação da carreira, né? Fala um pouquinho dessa defesa que jogou tão bem e segurou os Giants a só 10 pontos.
Cara, acho que se for pra falar da defesa jogador por jogador, você vai ver que todo mundo foi bem. O Benson Maior teve sack, jogou bem. O Tyron Crawford voltou a jogar bem. A nossa linha defensiva, que a gente criticou aqui por várias e várias semanas, conseguiu estabelecer uma pressão constante ali no Eli, por causa, principalmente a linha ofensiva deles não estava tão boa assim. Então o Sean Lee nem se fala, mas a gente vê o Brandon Carr ficou na marcação no mano a mano com o Odell o jogo todo. E o Odell tirando aquela...
Só teve aquela recepção.
Mas não dá pra você botar, porra...
Não...
Culpa do Brandon Carr exclusiva ali. Foi ali que foi. Acho que o safety poderia ter ficado um pouco mais na cobertura. Mas se você ver no geral, o Odell teve 4 recepções. Tirando essa de 60 jardas, foram 3 recepções para 30 jardas o jogo todo. Então você vê que que no geral o Cowboys teve um jogo muito bom na defesa. O Barry Church não conseguiu 2 interceptações. Eu acho que a segunda, eu ainda acho que foi interceptação, e o Garrett acho que dava até para ter desafiado, apesar de da regra de recepção hoje ser um pouco mais confusa, mas você vê que a defesa foi muito boa. No geral, cara, desde do primeiro jogador de linha defensiva até o último jogador da secundária.
É, Léo, você acha que isso foi mérito da defesa? Ou foi também um pouco que o ataque dos Giants não é tão bom assim?
Ah, o ataque do Giants, ele tem suas deficiências, né? Talvez aí o Eagles também tem grandes problemas, mas talvez o ataque do Giants seja o pior da divisão. Só que assim, se segurar pra esse ataque para 10 pontos, com uma média de menos de 3 jardas por tentativa de corrida, o Eli não passou das 200 jardas, conseguiu 2 sacks, acaba sendo o mérito da defesa também. O ataque do Giants tem uma linha ofensiva fraca, eles não conseguem estabelecer o jogo terrestre na grande maioria das partidas, mas mesmo assim eles têm bons alvos no outside aí, com o Odell Beckham, o Sterling Shepard, às vezes o Victor Cruz aparece também. Mas eu acho que se segurar um time para 10 pontos, você tem que ganhar todos os jogos que a sua defesa segurou o time adversário para 10 pontos. Não existe desculpa para você perder um jogo desse. É igual no ano passado, quando a gente discutia que a gente queria botar a culpa na defesa pelas derrotas, daí a gente olhava o placar e tinha sido, sei lá, 16-13. Pô, se a tua defesa segurou o time adversário para 16 pontos, é obrigação do seu ataque fazer mais que isso para vencer o jogo. E eu acho que foi esse o caso. É, nessa partida, a defesa fez a parte dela. Vocês estavam falando do Brandon Carr. O Brandon Carr tá jogando muito, muito bem essa temporada. Não foi só nesse jogo. Assim, alguma hora o Odell Beckham vai fazer uma jogada, entendeu? E daí, se você erra um tackle com o teu safety, ele vai levar, sei lá quantos jardas, foram 60 jardas pro touchdown. Então, o Brandon Carr anulou o Odell praticamente o jogo inteiro. Na única jogada que ele conseguiu fazer uma recepção, o Church acabou errando o tackle e isso custou a derrota pro Cowboys. Na real, não custou a derrota pro Cowboys, né? O que custou foi a atuação pífia e patética do ataque.
Eu acho que é importante falar também, a gente vê que o Dez foi bem criticado depois do jogo, porque ele escorregou na primeira interceptação do deck e depois sofreu o fumble, que foram provavelmente as duas bolas que ele poderia ter recebido. Plat, você acha que foi culpa do Dez? Você acha que ele teve uma partida ruim, ou você acha que o deck também não ajudou? Porque você vê o Odell, que é o cara dos Giants, que sempre é esperado um jogo bom dele, não jogou muito bem, mas conseguiu pegar uma bola e levou pra endzone. O Deck recebeu uma. O Dez, desculpa, recebeu uma bola e acabou sofrendo fumble. Você acha que nessa batalha de playmakers a gente pode ter perdido o jogo?
Olha, também, cara, porque eu acho que foi um pouco de culpa de cada. O Deck tem uma parcela de culpa nisso, porque acho que se você forçar um pouco a memória, isso lembra de pelo menos umas 2 recepções assim que que tinha uma janela ali pro Deck lançar pro 10 e ele fazer a recepção e o Deck errou. Então, você vê que o Dez poderia ter tido um jogo melhor, sim. Acho que o escorregão, você é meio injusto culpar, porque é uma situação de azar. O Dez não quis escorregar na jogada. Aconteceu e a bola caiu nos braços do Janoris Jenkins. E no fumble foi falha mesmo do Dez. Só que o Dez não é um jogador de sofrer fumble. Ele consegue proteger bem a bola. Foi uma situação meio que incomum. Mas como foi o último lance do jogo, na campanha que poderia ter mantido o ataque vivo para vencer o jogo, o pessoal crucificou mais o 10. Só que, ao contrário do Odell, eu não vejo o 10 correndo muita rota curta, recebendo passe lateral. O Odell fez um touchdown numa slant, né, que é uma rota curta, um passe rápido. Eu não vi o 10 fazendo isso no jogo. O 10 só corria a rota longa para tentar passe de mais de 15 jardas. Então, acho que o coordenador ofensivo, o Linehan, poderia ter colocado o 10 para receber um pouco mais de passe curto, de um screen ou um passe lateral, qualquer coisa assim para colocar ele no jogo, porque você tirar ele do jogo foi um problema também para mover o ataque.
Boa. Léo, esse é um tópico que não foi muito conversado essa semana, pelo menos pelo que eu vi, mas o Dan Bailey teve um field goal no final do segundo quarto e ele falou que ele batia de 53, que era a distância que ele conseguia. Talvez pra aquele lado um pouquinho mais. Foi um field goal de 55. Ele errou por muito pouco, batendo na trave. Talvez fosse 54 ele acertava. Mas o fato é que aquele field goal acabou fazendo a falta. A gente elogiou muito o jogo contra os Vikings, que o Special Teams ganhou um jogo pra gente. Mas esse jogo, você acha que deixou um pouco a desejar? Ou simplesmente não era pra gente ganhar o jogo?
Ah, eu não consigo nem pensar em botar culpa no Dembele no jogo, porque é isso, é dezembro, é NFL, se você não joga no Jerry World, ou se você não joga no Mercedes-Benz Superdome, ou se você não joga no Georgia Dome, ou sei lá quantos outros estádios você tem fechados na NFL, você vai jogar no frio, você vai jogar com a bola dura, você vai jogar com a grama fodida e você não vai ter problemas fazendo recepções, chutando a bola, enfim, a vida é essa na NFL em dezembro e janeiro, então... Né, eu lembro de alguns anos atrás, acho que 2013, que o Cowboys foi jogar em New York, tava um frio desgraçado também. Em dezembro a gente acabou ganhando a partida com um field goal do Dembele no final. Mas assim, 55 jardas, é perdoável se ele errar até no AT&T Stadium ou em qualquer outro estádio fechado com grama sintética, enfim. Pra mim, eu não consigo botar culpa, até porque o Cowboys não tem conseguido grandes retornos na temporada, principalmente agora sem o Lucky Whitehead, que tava suspenso. O Beasley nunca retornou e nunca vai retornar. Mas o time não sofreu nenhum retorno no grande, mesmo o Giants tendo aí o Odell Beckham e o Dwayne Harris pra retornar. Então eu não consigo colocar a culpa no Special Teams e no Dembele, porque é um chute muito difícil que sei lá, como você falou, ele tinha prometido 53 jardas, mas que isso era up in the air e foi o que aconteceu.
Boa. Vamos
então Rafa, só pra completar que teve um lance do Deck, uma terceira descida, a gente tava em zona de field goal, que o Deck segurou muito a bola, sofreu o sack e o fumble, que o Doug Free acabou recuperando e correndo, só que esse retorno acabou sendo anulado, mas aquele momento tava em zona de field goal pro Dembele. E se o Deck, por exemplo, tivesse tido uma noção maior do pocket ali, jogado a bola fora, ou feito qualquer coisa que não seja sofrer o sec, o Dembele poderia ter chutado ali e pelo menos se redimido do field goal errado.
Esse é o maior problema do Deck Prescott pra mim. Ele não sabe soltar a porra da bola. É simples assim. Não. Faz tempo que ele tem segurado muito a bola, ele quer... Acaba às vezes tentando querer sair do pocket e tudo mais. Joga a bola fora e vamos jogar outro down. E nesse caso, vamos chutar o field goal. Você sofreu o sec, você acaba com qualquer chance de pontuação. Então, é lógico, ele é um calouro, você acaba tendo que relevar essas coisas. Mas sei lá, se fosse um veterano jogando, quem sabe essas coisas não aconteceriam.
E tem que falar também que ele, já desde o começo da temporada, eu acho, que quando ele sente pressão vindo do quando o pocket quebra e vem pressão, ele geralmente não consegue sentir essa pressão direito. Já é o segundo, terceiro fumble que ele sofre da mesma forma, não
é,
Léo?
É, pois é. E sei lá, ele tem presença de pocket. Às vezes você vê ele segurando a bola até o último segundo e fazendo passe. E o que os americanos chamam de tepois e pocket presence. Que é você ficar lá e saber quando que a pressão tá chegando. E ter aquele relógio na sua cabeça de quando você precisa soltar a bola. Mas às vezes ele vê pressão e ele não consegue achar nenhum alvo. Ele acaba tentando fugir ou... confia demais nas pernas dele e isso acaba custando pro Cowboys. Ele tem que aprender a jogar a bola fora. E só vou pedir uma coisa pra quem tá ouvindo a gente. Cara, não ouçam o que o Jerry Jones fala, por favor, porque ele só tá falando merda esse ano. Faz tempo que ele só fala merda, mas esse ano tá mais do que normal.
Tá. Plat, o cara que nunca fala merda. Homem da partida.
Nossa, o Plat fala merda pra caralho.
Eu falar merda? Eu nunca fiz isso, cara.
Porra, nunca falo merda.
Porra, mano, tá de sacanagem?
Pô, aí, não fode.
Primeiro que, porra.
Não fode é muito, né? Primeiro que fode.
Mas, vai lá, meu jogador da partida é o Xanli, cara. Não, não dá pra colocar outro.
Não.
Tá, então por eliminação eu fico com o menino melhor pique do Cowboys esse ano. Antonio Brown.
Boa. Eu vou falar Brandon Carr, então, pela atuação contra o Odell. Porque vocês já pegaram, acho que, os dois melhores. Mas poderia ser também qualquer outro cara.
Tyron
Craft também jogou bem. Ela jogou bem. Vamos lá. Plat, Injury Report, por favor, aí pra galera.
Então, acho que antes de falar do Injury Report, é legal falar que o McFadden foi finalmente ativado da lista de... Ele saiu da lista de lesionados, ele tinha até essa semana pra decidir o que ia fazer com ele. E ele foi ativado da lista, ele vai... O Cowboys dispensou o Darius Jackson, selecionado na sexta rodada desse ano. Então ele pode ali acabar aparecendo no meio do jogo. Não sei se o Cowboys vai ativar ele.
Ô, Plat, ele só vai estrear contra o Lions e a primeira corrida dele vai ser de 71 jardas pra touchdown. Isso foi bom, previsto no nosso preview antes da temporada. Vocês duvidaram.
Já temos nossa bold. Já temos nossa bold, mas... Acho que é isso, cara. Eu não sei porque o Zeke e o Morris não correu nenhuma vez semana passada, esse último jogo. Então agora as carregadas do reserva vão se dividir entre o Morris e o McFadden, porque o Dunbar vai continuar pegando aqueles snaps ali de passe. Então eu não sei.
O McFadden pode fazer isso também. Ele bloqueia melhor que o Dunbar.
É, tem que ver como é que o Garrett vai conseguir encaixar o McFadden. Eu acho que ele pode ser bastante útil. Ele foi um jogador muito sólido na temporada passada, e por causa disso ele acho que ele pode complementar para o restante da temporada. E o outro jogador, o Jalen Smith, ele voltou para a lista de lesionados, porque por mais que o joelho dele esteja melhor, esteja mais perto do 100%, né? Ele ainda não tem condição de jogar. E como você falou, Léo, antes do podcast, o Jalen Smith vai virar free agent restrito no fim do contrato, né?
É, não, só pra atualizar a questão do Jalen Smith, ele tem, tipo, o problema dele não é mais a lesão do ACL, e ele tá curado disso, e ele tá correndo, ele tá fazendo toda a movimentação. O problema dele é que o nervo ainda não se regenerou da maneira que deveria. Ele teve um problema no nervo, e ele precisa esperar o nervo, entre aspas, vai, eu não sou médico, mas ativar de novo, para que ele consiga ter todos os movimentos aí do tornozelo e pé. Então é isso que o Cowboys tem que esperar, e não dá para saber se vai ser amanhã, se vai ser daqui um mês, daqui um ano, se nunca vai acontecer. Então a gente tem que esperar para ver isso. Mas como você disse, por conta de ele ter se machucado, ter tido uma lesão que é considerada uma non-football injury, ou seja, foi uma lesão antes dele entrar na NFL, o Cowboys ele acaba ganhando um ano a mais no contrato do Jalen Smith com que ele sendo restricted free agent. Então o Cowboys vai poder colocar um tender nele aí de um ano, o valor pode variar, e aí vai ter o direito sobre o atleta por mais uma temporada.
Sobre a lista de lesionados, cara, acho que a gente tá gravando isso na quarta-feira, então não chegou a sair nenhum relatório de lesão, mas a gente fica na expectativa para ver em relação ao Chaz Green, né, se ele vai voltar a treinar, se ele pode voltar pro jogo, o Wilcox e principalmente o Maurice Claiborne, né, que ele ainda tá sem treinar. Poderiam falar que ele tem uma fratura na no osso da pélvis, e isso poderia retardar o retorno dele. Ele ficou de fazer uma ressonância magnética, mas eu não sei se já saiu o resultado.
Acho que não.
O Jerry Jones disse que ele não dificilmente joga essa semana. Eu tenho certeza que ele não vai jogar. Só torcer pra que ele volte semana que vem, pra ele pegar um ritmo aí já pros playoffs, né? Porque voltar na primeira semana dos playoffs, sem ritmo, sem nada, e o Claiborne que sempre tem problemas quando volta de lesão, é foda.
Vamos então falar do jogo contra os Bucks, porque antes dos playoffs, antes de Lions, tem Bucks no Sunday Night Football, ou seja, vai passar na ESPN às 11h30. E o Bucks, que já ganhou 5 partidas seguidas, eles estão 8-5, se eu não me engano, é isso?
Sim.
Obrigado. 8-5. É um time que vem jogando muito bem, um ataque muito explosivo, com o James Winston, o segundo melhor quarterback da classe 2014, e o Deus, chamado Mike Evans, que é um cara que nenhum outro wide receiver da liga recebe tantas targets, tem tanta bola lançada na direção dele como o Mike Evans. Léo, você que é um cara muito ofensivo, você que seria um coordenador de ataque na NFL, como você pode analisar esse ataque do Bucks, que é muito forte pelo ar com o Mike Evans, mas também tem o Doug Martin, que não tá tendo a temporada que teve em 2015, mas tá tendo uma temporada razoável ainda. Tem o Jacques Rogers, que teve uma sequência de jogos muito bons, o Plat até pode falar disso, porque tava com o jogador no Fantasy. E também tem o Chris Sims voltando de lesão. Como que esse ataque funciona?
Bom, como você falou, o Doug Martin não tá tendo uma temporada boa, ele sofreu uma lesão, ele ficou muito tempo fora, já na semana 2 ele tinha sofrido a lesão, ele voltou faz aí umas 3 semanas somente, e ele não tá tendo uma grande temporada. A média dele de jardas por tentativa de corrida são apenas 3 jardas, então é uma média muito baixa, e esse ataque ele depende muito do braço do James Winston, principalmente como você disse no lançamento por Mike Evans, porque além do Evans ele não tem outros grandes alvos. O segundo em recepções do Tampa Bay é o Tyrande Cameron Brait, com 51 recepções, e o único outro receiver com números relevantes é o Adam Humphries, que é um wide receiver aí mais de slot, um pouco mais baixo.
Ele é branco e usa 11, é tudo assim que fala.
Exatamente, ele é igualzinho com o Beasley, então... ele Ele tem 5'11 de altura também, então é um jogador aí mais, é um pouco mais alto que o Cole Beasley, mas ele é bem parecido. Então é isso, é um ataque que depende muito do James Winston. Às vezes ele acaba improvisando no pocket, fez algumas jogadas aí nas últimas semanas e fugindo de tackles e três em cima dele, ele consegue escapar e lança uma bomba, fecha o olho e lança uma bomba pro Mike Evans. E tem sido isso, o ataque do Tampa Bay a maior parte da temporada depende muito do braço do James Winston, que tem feito uma boa temporada, mas por cair muito nas costas dele, acaba cometendo erros e o Cowboys pode se aproveitar disso.
Plat, a gente vê uma defesa dos Bucks que é muito forte ali na linha defensiva com o Jared McCoy, que é um dos melhores defensive tackles da liga, mas a gente também vê ali com o Vernon Hargreaves jogando muito bem. Finalmente, acho que ele entendeu como que é jogar na NFL, tá jogando no slot, tá jogando ali fora. Tem o Lavon Davis, o linebacker, que é uma máquina de fazer tackle. Qual que é esse ponto fraco da defesa dos Bucks e onde que a gente pode atacar?
Olha, acho que a gente pode ganhar dessa defesa do Bucks pelo cansaço. Eu acho que o Cowboys pode conseguir impor a estratégia, né? Isso vai depender principalmente do Zeke, do Dak. Mas eu acho que se o Cowboys conseguir manter aquele ritmo que estava tendo antes dessa sequência aí de jogos atípicos, eu acho que a gente pode conseguir vencer a defesa do Bucks, porque eles têm talento sim, mas a defesa deles não é aquela defesa que se olha e fica caramba, essa defesa é realmente bem difícil de se jogar contra. É uma defesa, eu diria que, pelo menos na média ou acima da média da NFL. E o problema é que a defesa do Bucks, ela consegue forçar turnover, né? Ela consegue roubar a bola do adversário. Contra o Seattle Seahawks, eles forçaram duas interceptações para cima do Russell Wilson. Agora com o Drew Brees foram três interceptações. Contra o Rivers teve interceptação retornada para touchdown. Então é uma defesa agressiva. O Cowboys precisa ficar de olho por causa disso, porque nesses últimos jogos o ataque tem entregado a bola bastante pro adversário, né? Com fumble, interceptação. Então acho que o Cowboys cuidando melhor da bola e conseguindo fazer aquele passo a passo, aquela receitinha de bolo que o time fez ao longo da temporada, eu acho que a gente consegue vencer. E só pra falar do Bucks, cara, ano passado o ataque do Bucks era bem parecido com o desse ano, não teve grandes mudanças não. E a nossa defesa segurou eles para 7 pontos no jogo todo, em Tampa Bay. Então, você vê que nossa defesa já teve um bom desempenho contra o Bucks ano passado, e eu acho que pode sim se repetir isso. Eu acho que, como o Léo falou, com o Doug Martin não jogando tão bem, a gente pode acabar colocando pressão pra cima do Winston, e se o Cowboys conseguir não tirar o Mike Evans do jogo todo, mas pelo menos aumentar a marcação pra cima dele, o Cowboys vai se ver numa situação favorável justamente por causa disso, que vocês falaram, o resto do corpo de recebedores do Tampa Bay não é tão bom assim.
E o Brandon Carter tem total capacidade de anular o Mike Evans, né?
Ah, eu acho difícil, viu, que o Mike Evans vai meter 200 jardas aí.
Calma, eu tô brincando. Mas acho que ele tem capacidade de... Porque o Cowboys pode, talvez, colocar marcação individual aí, o Corlandis Kendrick e o Anthony Brown nos outros recebedores do Bucks e sempre botar alguém ali pra ajudar o Brandon Carr em cima do Mike Evans. Eu adorei o fato do Marinelli ter colocado o Brandon Carr pra seguir o Odell Beckham. Pra mim, sei lá, eu fiquei muito feliz com isso, porque normalmente o Cowboy joga com cada corner no seu lado e o Hernandez Kennedy no slot, mas essa vez não, o Brandon Carr foi atrás do Odell Beckham, e pra mim tem que fazer isso de novo com o Mike Evans, porque ele é, no atual momento, ele é o cornerback mais capaz de marcar o principal wide receiver do adversário. Então eu acho que ele tem que fazer isso mais uma vez. Nem que tenha ajuda do Byron Jones e do Barry Church ali, porque ele vai precisar com certeza.
Eu queria falar também sobre o Aguayo. O Aguayo, que é o kicker dos Bucks.
Posso falar um pouquinho da defesa rapidinho?
Oh, claro, por favor.
Não, o coordenador defensivo do Bucks é o Mike Smith, que era o head coach do Atlanta Falcons uns anos atrás. E a defesa tá sendo tão bem que o Mike Smith era um cara meio que descreditado pra voltar a ser head coach, e já tá surgindo aí. Pelo menos que ele vai ter entrevistas no verão aí pra voltar a ser um head coach. E a defesa do Bucks tá jogando muito bem, tem alguns nomes interessantes. O Jared McCoy é um monstro ali no inside. Mas o calouro também, que eles pegaram na segunda rodada, que pegaram um pouquinho depois, a gente escolheu o Jalen Smith. O Noah Spence tá crescendo a cada jogo, já tem 5 sacks e meio na temporada. Então é uma defesa... É uma defesa que tá crescendo, né? E tem também um jogador aí que foi draftado no ano passado, que já tem um sack na temporada, é o Ryan Russell. Então,
que era do
Ryan Russell tem mais sacks na carreira que o Randy Gregory, fica a dica.
Foda, né? É, mas vamos falar então do Aguar, por favor, Plat. Ele que é um cara que vem errando muitos field goals, isso pode decidir a vitória, né?
É, com certeza, cara. Acho que o Aguai vai ter a vantagem dessa vez que o estádio é fechado. Então não vai ter vento, não vai ter gramado duro, frio. Vai ser aquela temperatura ambiente, sem vento. O jogo é um pouco mais fácil para ele acertar os chutes. Mas você vê que não só o Aguai, até os kickers em geral dessa temporada estão bem abaixo. E acho que o Cowboys pode usar isso a favor deles, né? Se a defesa conseguir forçar a quarta descida ali no comecinho do campo de ataque, perto da linha de 40, 35, eu não sei se o Bucks arriscaria um field goal longo, então acho que ali, eu acho que a margem para o Cowboys forçar a quarta descida e obrigar o Bucks a ir para o punch é maior justamente por causa do Aguayo, porque o Cowboys com o Dumbele a gente pode se dar o luxo de, acho que chegou na linha de 50 jardas ali, já pode botar o Bailey para chutar, porque a gente sabe que a bola vai entrar. Então acho que isso pode favorecer também o nosso ataque, que precisa de menos jardas para chegar numa posição de campo que o time possa pontuar.
Vamos fazer então um joguinho chamado Si. Porque se o Dak Prescott jogar mal, Léo, o que você faz?
Bom, cara, eu não sei lá. Assim, pra mim, eu falo desde o início, eu gosto do Dak, entendeu? Eu gosto do Dak, eu confio no potencial dele e tudo mais. Só que assim, quando você tem um veterano no banco, e eu já falei isso, é um cara que dos últimas 19 partidas que jogou, que é um cara que na última temporada completa jogou, teve voto pra MVP, que teve um rating de mais de 115, que era considerado com propriedade um dos 5, no mínimo 10 melhores quarterbacks da NFL, e você, por conta de lesão, você acaba tirando ele do time. Eu acho isso injusto, e eu acho que ele é o jogador que mais dá capacidade do Cowboys vencer atualmente. Eu entendo o fato de não ter tirado o Dak Prescott, talvez, mas assim, pra mim, na minha opinião, o Romo tinha que ser titular a partir do dia que ele de ficar active, que foi no jogo contra o Baltimore Ravens. Eu acho meio que burrice você tirar o Dak agora, faltando 2 semanas pra acabar, 3 semanas pra acabar a temporada, e colocar o Tony Romo. Porque o Romo precisava de ritmo de jogo, ele precisava levar alguns hits, ele precisava pegar a sintonia de novo com os recebedores e tudo mais. E você colocar ele faltando poucas semanas, não tem jeito. Agora, se ele for o quarterback que mais te dá chance de vencer, mesmo sem todas essas coisas que eu acabei de citar, então vai ter que acabar sendo colocar ele, entendeu? O Cowboys vai ter que criar uma controvérsia e colocar ele. Eu espero que o Dak volte a jogar bem e não precise disso. Mas se acabar precisando, eu acho que o Cowboys devia ter feito isso há muito tempo atrás, mas se tiver que ser essa semana, vai ter que ser, não tem o que fazer.
É, Léo, eu acho que com certeza tá passando um filme aí na cabeça do Jerry Jones ou até do Garrett. Porque o Jerry Jones já viu em 2007 o time com a melhor campanha e sendo eliminado de cara ali nos playoffs. Eu acho que o time vendo o Dak jogar mal, acho que com eles fica passando aquele filme na cabeça. Porra, será que a gente fez a decisão certa mesmo? Porque o Romo ganhou 6 dos últimos 7 jogos contra o Giants, ou 5 dos últimos 7. Foi uma coisa bem assim. Então, eu acho que tem a dúvida na cabeça deles. Acho que eu também acho que se fosse pra colocar o Romo, teria que colocar no momento que ele ficou saudável, justamente por tudo que você falou. Concordo perfeitamente. Acho que é errado você colocar o Dak agora, o Romo, desculpa. Mas se o Dak jogar mal contra o Tampa Bay, se for um jogo como esse último, assim, fosse, sei lá, 13-6, com o Dak jogando dessa mesma maneira, eu acho que o time, o Jerry Jones, vai ficar com o cu na mão de ver outra temporada com mais de 11 vitórias assim e o time não chegando nem na final de conferência. Eu não acho certo você colocar o Dak. Acho que a partir do momento que você definiu que o Dak é o titular, você tem que mostrar 100% de confiança nele, e é nele que você vai ficar até o fim da temporada. Foda-se.
Oh.
Você assumiu o compromisso, agora vai com ele até o fim. Acho que...
Eu discordo. Pode,
calma,
pode,
deixa só comentar. Eu acho que você assumiu o compromisso com o Dak e agora você já demonstra um pouco de receio, eu acho que você prejudica não só o Dak, porque você mostra 100% de confiança nele antes, e no primeiro jogo ruim, na primeira fase ruim do coisa, você já fica com receio. Eu acho isso errado. E você demonstra isso também no Romo. Você vê, ó, o time tem mais confiança no Dak do que em mim. Mas na hora que a coisa aperta, eles vão preferir a mim. Eu sei que o Romo é um cara profissional, não vai causar polêmica em cima disso, mas eu acho que essa situação causa um cenário desconfortável ali dentro do time.
Assim, deixa eu falar sobre isso, que eu acho que o Plat comentou que quando você fala, vai ser o Dak, tem que ser o Dak até o final. Não acho. Eu acho que acima de tudo isso é um time. Eu acho que todo mundo quer ganhar um campeonato. Então, se o Dak não te dá a melhor chance de ganhar, coloca o Romo.
Mas ele não dava desde o começo. Esse é o primeiro problema, ele não dava desde...
Eu sei, Léo. O que você tem que considerar, entretanto, é o fato da química do time e dessa coisa que não dá pra ser... A gente não sabe o que acontece dentro dos vestiários. Então é uma coisa que a gente não pode falar, ninguém pode falar isso, além do Jason Garrett. Se falar jogo por jogo, óbvio que o Romo é melhor. Agora, qual que é o impacto de tirar o deck e colocar o Romo, sabe? Tipo, nos jogadores, obviamente. Tipo, como que o time vai lidar com isso? Como que o vestiário vai lidar com isso? Acima de tudo.
Tá, mas Rafa, vou te fazer uma pergunta. Digamos que o Cowboys coloque o Tony Romo contra o Ravens. Calma, coloca contra o Ravens, tá? E daí, em duas semanas, o time, sei lá, ele joga mal, perde uma, perde duas e tudo mais, daí você volta pro deck. O que acontece agora? Se você colocar o Romo agora e nesse momento ele perder dois jogos e tiver mal e você voltar pro deck nos playoffs, tipo, você tá entendendo? O timing é muito ruim pra você fazer uma mudança de quarterback.
Não, é claro que entendeu? E, tipo, isso não acontece, mas, cara, a gente tem dois quarterbacks super capazes de ganhar jogos, talvez um mais que o outro, sendo o Romo. E eu sou a favor de colocar o Romo. Só que, tipo, tem que balancear também, tem que ter uma puta de uma conversa, uma puta de um psicológico pra segurar depois. Porque eu não acho que, tipo,
fudeu.
Não, não fudeu, cara. Eu acho que o Roman ele te dá a maior chance. E a gente tá vendo isso. Tipo, foi super ótimo enquanto o deck tá super bem. Mas a partir de agora, o que vai acontecer? Ele vai em mais quantos jogos? Quantos jogos será que ele vai jogar mal? Será que ele vai jogar bem nos playoffs? Vai tá frio. Quer dizer, a gente vai jogar em Dallas, provavelmente. Mas se for pro, sei lá, jogar contra algum time... Bom, a gente vai jogar tudo no calor, na verdade. Isso aqui não influencia muito. Mas é...
Mas o que eu acho assim...
sabendo ele... Pode falar.
O que eu acho assim, Rafa, se você lida com a situação assim... Da primeira vitória do Cowboys contra o Washington Redskins até a última contra o Pittsburgh Steelers, você fala assim, o Tony Romo é o nosso quarterback, ele é o cara que liderou esse time nos últimos 10 anos, ele é o dono desse time, a gente montou o time em volta dele, ele é o cara, todo mundo confia nele, não. Todo mundo é isso. Cara, na hora que o Romo tá saudável, ele entra, acabou. A partir do momento que você fala assim, não, você fica 3 semanas falando, não, o Romo é o nosso quarterback, aí o deck começa a jogar bem, e você fala, talvez, vamos ver a hora que chega lá. Aí na hora que chega, você fala, não, o deck é o nosso quarterback. Aí passa 3 semanas e fala, não, é o Romo o nosso quarterback? Aí sim que você perde o
vestiário. Eu acho que a gente tem que conversar sobre o que pode acontecer daqui pro futuro. Tipo, acho que o que passou já passou e foda-se, tá ligado? Tipo, as situações já chegaram a esse ponto. Agora, desse ponto pra frente, o que a gente vai fazer? Tipo, o que pode ser feito? Como que as pessoas vão lidar com isso, sabe? Tipo, eu acho que é meio inútil a gente ficar discutindo sobre o que deveria ter sido feito, porque a gente não vai poder mudar em nada. Mas daqui pra frente,
a gente não pode mudar a decisão. Só que assim, o que eu acho é o seguinte, digamos que você mude pro Romo pra semana que vem contra o Detroit. Aí ele joga mal contra o Detroit e joga mal contra a Filadélfia. Tipo, o que você vai fazer no final? Você vai jogar com o Romo, você vai jogar com o deck, você vai fazer o quê, entendeu? Você vai voltar pro deck, você vai com o Romo que tá jogando mal? Tipo, você não deu uma chance de ver se a gente teria o Romo de 2014, que era MVP, ou dos jogos que ele jogou em 2015, que vinha jogando muito bem, levando o time a vitórias, ou se a gente teria um outro Romo machucado, velho, desgastado. Você não deu essa chance. Se você der essa chance nos últimos dois jogos, precisando ganhar pra garantir home field advantage, igual você falou, pra jogar no estádio fechado, jogar com o apoio da torcida, jogar, entre aspas, no calor, tipo, você precisa ter o cara que te dá mais chance de vitória. Se você não sabe quem é nesse momento, isso é um erro do passado. É por isso que eu tô voltando atrás, entendeu? É por isso que eu acho que agora é um momento ruim pra fazer a troca. Se é o Romo que te dá mais chance de vencer, tudo bem, coloca ele. Mas a gente não sabe se é e não tem como saber só pelos treinamentos, entendeu? Até porque ele tá treinando com o Scout Team, ele tá lançando a bola pro Vance Mayo, pro Rico Gathers e pra sei lá mais quem que tá recebendo os passes do Romo nos treinos.
Não, sim, concordo. Mas eu ainda acho que, tipo, bom, eu acho que todo mundo aqui acha que o Romo é o cara que dá mais chance pro Cowboys vencer. E eu só parto do princípio que, tipo, seria o cara que dá mais chance e se o deck for mal na semana que vem, o Romo vai ter que ter o espaço dele. E é lógico que a gente não tem certeza se o Romo vai bem. Mas eu também tenho certeza que se eu vou ter uma janta pra comer, tá ligado? Tipo, não sei se vai acontecer alguma coisa. Tipo, é a vida. Então você vai ter que apostar. E é assim que acontece em esporte também. Acontece. Mas ok, tem muito time que tirou o Ronaldinho Gaúcho. Ia tirar o Ronaldinho Gaúcho que tá jogando o jogo mal inteiro. E na última falta ele vai lá e faz um gol. Sabe, tipo, é aposta, é assim que é esporte. Não dá pra gente jogar só na segurança. Se jogar só na segurança, a gente não vai ganhar nada.
Mas o Calvin jogou na segurança quando manteve o deck, entendeu? Jogou na win streak, tá entendendo? Sim, não, sim. Colocou um cara que tinha potencial pra fazer esse ataque ser ainda melhor, entendeu?
Não, mas é claro, Léo. Tipo, a gente não tinha necessidade de mudar. Tipo, o deck tava ganhando, tava jogando bem. Agora que o deck...
Não tinha necessidade.
Não tinha necessidade. Mas o Romo também podia voltar e a gente fala, puta, vai voltar pro deck? Não pode voltar pro deck, sabe? É a mesma coisa, a gente ia estar tendo a mesma discussão, só que com personagens diferentes, em momentos diferentes, pelo menos.
Eu entendo a situação de você manter o deck, porque, como a gente falou, é segurança que está, mas é o que eu falei. Se você mantém a sua fala do primeiro dia até o último, que é o Romo, quando o Romo volta, mesmo se o Cowboys ganhando 7 jogos seguidos ou 8, não lembro quanto que era na época, ninguém ia reclamar. rápida. Até porque você poderia voltar pro deck em qualquer momento. Porque o deck nenhum. O deck mesmo falava que o time era do Tony Romo. Por muito tempo ele falou que o time era do Tony Romo, entendeu?
Sim.
Então, ele ia aceitar o fato de, cara. Ele ia aceitar o fato de que, cara, eu sou o reserva, ele é o titular, daqui 2 anos eu vou ser o titular e ele vai estar morando na Califórnia com os filhos dele vivendo a vida, entendeu? Então, eu acho que foi conduzido errado dessa maneira, entendeu? Não só na questão de como foi conduzido dentro de campo, mas também nas falas que foram sendo feitas. É por isso que eu falei no começo do podcast pra não ouvir o que o Jerry Jones fala, porque ele só falou merda o ano inteiro em relação a isso.
Sim.
Mas, enfim, é isso, sei lá.
Bom, não sei se foi conduzido errado, porque a gente ganhou 11 jogos. Então, eu acho que eu sou totalmente a favor do Rome voltar. Todo mundo sabe, acho que todo mundo aqui é a favor do Rome voltar.
Ninguém tá falando. Cara, eu espero que o Deck vá jogar, volte a jogar bem e a gente não precisa colocar o Rome.
Exatamente, eu quero isso. Ninguém tá falando, puta, eu quero que o Rome volte porque eu gosto mais dele. Não, tipo, eu quero que o Rome volte porque eu acho que ele dá a maior chance, tá ligado? E o Deck só vai
ter a opção
dele se ele jogar mal. Mas eu não quero que o Deck jogue mal porque eu quero ganhar essa porra. Eu acho que todo mundo aqui quer. Que acima de tudo, acima de qualquer jogador, eu acho que que tá o time, né? Eu acho que é isso que tem que ter uma mentalidade também no vestiário. Se for pro Romo voltar pro melhor do time.
Só uma pergunta, você acha que se o Romo joga. Se o Deck joga mal o primeiro tempo, tem alguma chance do Romo entrar no segundo? Não, né?
Não.
Ainda bem, porque é um absurdo se o Deck jogar mal um tempo e você colocar o Romo no intervalo de um jogo na semana 15, entendeu? Sei lá.
Se o Romo for jogar, eu acho que é só na semana 16. Não existe essa chance dele entrar no meio de um jogo. Não existe isso. Bom. Acho que a gente já conversou, a gente vai ter que conversar mais sobre isso semana que vem, né? Mas Plot, bold prediction, por favor.
Só antes da bold, eu espero que o deck jogue muito bem e a gente não precise voltar pra esse assunto. Que a gente mais quer é que o Cowboys jogue bem, independente de quem. Então, sim. Isso passa pelo deck jogando bem. Se o deck jogando mal, a gente vai ter mais um problema. Então, enfim, minha bold prediction vai ser que a defesa vai ceder menos de 10 pontos.
Léo?
Pô, minha bold é que... Sei lá, eu não pensei em nada,
Nick Hayden vai ter o saque.
Cadê o Nick Hayden quando eu preciso dele nessas horas, tá ligado? Tipo, porra...
Agora mudou, agora é Byron Jones com interceptação.
Não, isso aí eu não confio nisso aí, não. Eu vou falar que...
No saque do Nick Hayden.
Lógico, isso com certeza. Mas... Não, eu vou falar que o Brandon Carr vai segurar o Mike Evans pra menos de 3 recepções, pra no máximo 3 recepções e 50 jardas, sem nenhum touchdown.
Muito bom. Eu acho que vai ser um shootout. Eu acho que vai ser um shootout. Eu acho que Mike Evans e Zeke Elliott vão combinar pra mais de 400 jardas e 4 touchdowns.
Eu acho que não vai acontecer isso.
Não, por isso que é bold. Você tem que ser usado, não. Gabriel Platt, sua previsão aí pro jogo, seu placar.
Deixa eu explicar... Eu vou apostar 17 a 14, mas como eu falei que a defesa vai ceder menos de 10 pontos, os outros 7 vão vir de uma pick 6. 7 não, 6, né, no caso. Vão vir de uma pick 6 do deck.
Ixi, vai ter alguma polêmica esse podcast aqui. Vai, Léo.
Eu juro que eu ia apostar 17 a 14, mas não vou ter que mudar, né? Por que você não chamou eu primeiro? Vai tomar no cu. Mas, sei lá, então...
Você vem aqui um mês e quer ficar pra falar primeiro?
Tá, então 14 a 13 pro Dallas Cowboys com o Aguayo errando field goal de 50 jardas pra no finalzinho da partida.
Nossa. Vou falar que o jogo será 35 a 30 Cowboys. Eu tô precisando.
Quantos touchdowns do deck lançados?
Não, vai ser só corrida do Zeke, moleque. É só bola pra ele, vai correr 40 vezes.
Que barulho.
Ah, mas foda-se. É playoff. Eu tava falando com o Charão, inclusive, hoje. A gente falou, Charão, pô, a gente vai ter que trazer essa taça pro grupo, né, cara? Porque ninguém do nosso grupo ainda tem um título. E o Charão tá do outro lado da chave, é semifinal. Então, se ele ganhar e eu ganhar, a gente já tá com a missão cumprida. Mas a gente tem 2 jogos difíceis aí pela frente. Eu pego o Boa Vista, o Charão pega o Boqueira, que tá com um time bom.
Eu pego o Léo, sabia? Essa semana. Consolação.
A consolação?
Nossa, cala a boca, velho. Você acha que eu não vou nem montar meu time, pelo amor de Deus?
É porque o Léo sabe que vai perder, aí ele vai já ter essa desculpa.
Ô, o Plat tem tanta camisa que ele discute em sexto lugar, mano.
Exatamente. Mas eu não vou falar nada.
Fala aí, Léo.
Não tenho nada pra falar depois dessa.
Ah, não tem
nada. Depois disso que falaram, eu vou ficar quieto, né, cara? Pelo amor de Deus.
Melhor. Bom, é isso aí então. Quer completar alguma coisa, Plat? Quer dar algum recado do site? Alguma coisa que tá rolando?
Não, acho que eu escrevi um texto sobre o Dak Prescott, justamente falando sobre a forma como ele tá jogando, que ele tá jogando como um calouro, só que ele tá sendo criticado como um veterano, e se isso é justo ou não. Eu dei meu ponto de vista lá, acho que quem quiser ler, dá uma olhada lá, porque Eu acho que escrevi bem nessa.
Escrevi bem, boa. Putz. Então confere lá no texto do...
Se pelo menos a gente tivesse um veterano no banco, né, pra não ter que jogar com o Rook.
Pois é. Triste. Bom, é isso aí então, até semana que vem. Lembrando, Sunday Night Football de novo, então a gente vai ter que dormir tarde.
Ah, velho, todo mundo... A galera tá chegando Natal aí, já é uma época de... Mais tranquilo.
Força, assim. Trabalho, né?
E, Léo, veterano a gente tem no banco, tem o Mark Sanchez.
Sim.
Nem no banco ele tá hoje em dia, né?
Quem que é o quarterback do elenco atual com mais vitórias em playoffs?
Sanchez.
Exatamente, põe o cara pra jogar, velho. Experiência. Nossa, em playoffs conta.
Conta. Bom, é isso aí. Falou, um abraço, até mais, William Boys.
Valeu. Falou. Dessa vez não teve musiquinha no violão, hein? Graças a Deus.
Porra, mano, quebrou essa porra de violão, mano. Deixei cair e quebrou.
Ainda bem. Valeu.
Valeu. I'm talking about the Dallas Cowboys. What up, blue and silver, baby, yeah, they be the colors. Be the colors. Five Super Bowl trophies, that's the number. That's the number. America's team, everybody love them. Shout out to Jerry Jones, yeah, cause he be the owner. Be the owner.